FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Nunca sofri tanta homenagem quanto este livro que você tem em mãos. Digo sofri porque acho que aqui a honra se mistura com a dúvida e com a dívida. Será que mereço um olhar tão carinhoso? Certamente não. Ao mesmo tempo, fico feliz em nome da minha categoria. Raramente perde-se tempo conosco. E acho que o humor é a tecnologia de ponta deste país, junto com a música, a farra e outras atividades mal remuneradas, quando remuneradas.
Vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem juca, tem teixeirinha, tem dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu, manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser júri em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. cantando Aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E com a aldeia em festa, com a cultura em festa, porque estamos numa das principais feiras do livro, tradicionalmente, deste nosso sul da terra, de um, enfim, de um pedaço muito grande de mundo. Esta é uma feira que sim, ponteia ao lado de poucas, o que não é uma questão de competição, mas é importante fazer essa justiça na 71ª edição. E a nossa alegria de estar aqui com a comunicação pública, no meio das pessoas, no meio da cidade, no meio da cultura e dos livros. Lá vamos nós, vamos estar durante todo o evento aqui, conversando com as pessoas que estão, enfim, que estão lançando, que estão trabalhando com qualquer forma de linguagem artística, cultural, não necessariamente com quem está lançando obras, aqui ao longo do evento inteiro. Ou seja, como eu sempre cito esse cara, eu vou citar, não vou nem dizer o nome dele. Não, não vou cumprir o protocolo, não vou dizer o nome dele. Estamos no nosso elemento e aí valemos pelo que somos. É disso que se trata. E o que que a gente estava ouvindo? Take Me Back to Piauí. Putz, eu não sou muito bom de pronunciar inglês. Take Me Back to Piauí, uma coisa assim, né? Piauí eu acho que saiu certo. É Juca Chaves, evidentemente, Juca Chaves. Um cara que é um prócer, que é uma referência, que é um ponta de lança do humor na música, do humor na literatura, enfim, mas do humor com foco político, do humor com foco na contemporaneidade brasileira, de uma maneira elegante, inteligente, de uma maneira consagrada, enfim. Viva o Juca, viva o Juquinha. Take Me Back to Piauí. Que isso tá fazendo aí? Tá fazendo mais ou menos o mesmo que aquele ó de casa que nós demos antes. Tem alguém sentado na minha frente aqui na beira do fogo que vai reconhecer o nosso ó de casa que começou assim: nunca sofri tamanha homenagem quanto este livro que você tem em mãos, etc, etc. Sabe o que que é isso? Deixa eu fazer um mistério, já vamos ver o que que é isso. A gente tem o prazer de estar recebendo o autor de Humor em Tempos de Cólera, Breno Serafini, muito obrigado.
Olá, Demetrio. Primeiro, um prazer estar aqui na FM Cultura, essa rádio dos gaúchos, né? E muito feliz com a volta do teu programa, né? Que ficamos sentindo falta um bom tempo, né? Então, para mim, é uma alegria estar participando dessa festa em volta do fogo aqui. E para falar do meu livro, eu também gostei, o homenageado, o objeto, como houve no debate lá que a gente fez na Santa Casa, o meu objeto de estudo, ficou muito feliz com o livro, e eu também, né? Que é uma análise desse período grotesco que nós passamos aí, governo anterior, né? Um governo horroroso, né? Mas que a gente também tem que encarar com bom humor, porque a vida às vezes é tragicômica, não é só trágica, né? A gente tem que ter um bom espírito para analisar e para poder superar essas coisas também. E uma das formas é escrevendo, é através da literatura, é através da crônica, né? Então é por aí. E eu me metendo um pouco, sim, no humor, mas eu fiquei muito feliz com o início da tua fala sobre isso, citando o Juca Chaves, né?
E é, o Juca tava tocando aqui para nós, tava cantando o Take Me Back to Piauí. Sim, sim. Vamos esclarecer aqui que o Humor em Tempos de Cólera já tá super festejado o livro e as pessoas em grande parte já sabem, mas não custa a gente recordar aqui. O Breno aqui fez um trabalho sobre a crônica do Gregório do Vivier durante o período 2019 a 2022, o governo Bolsonaro. Tanto que o subtítulo é A Crônica de Gregório de Vivier e o Desgoverno Bolsonaro. O Juca, tu falas que é feliz a lembrança do Juca, porque talvez exista uma escola brasileira, se é verdade que o humor é um espaço da crítica política, é uma arma, inclusive, mundo afora, e sempre foi. Talvez exista uma escola brasileira de fazer isso, que aqui cruza com a canção ainda. Onde é que tu encaixaria o Gregório nessa história?
Bom,
teu objeto.
O meu objeto. Mas eu vou me permitir voltar ao Juca Chaves, porque tu me pegou por uma coisa que está se tornando cada vez mais pública. O Juca Chaves tinha um bordão, né, que ajude o Juquinha a encher o tanque do seu jaguar,
comer,
né?
Caviar.
A comer caviar, encher o tanque do seu jaguar e assim por diante. Ele era de um humorismo refinado, né? Com aquele instrumento meio medieval lá, uma viola, né, medieval.
É, um alaúde,
uma história. Um alaúde, exatamente. E ele é um dos bons autores, né, isso, da língua brasileira, da canção, da música. E ele realmente tem uma linha, era isso que eu pensei que tu ia falar, né? Porque é a minha próxima pesquisa que eu estou começando agora, que é justamente o humor dentro da canção brasileira, né?
Ah, que beleza.
E começa lá com o primeiro samba, aquele, né? Em 1926, aliás, 1906, vai fazer 100 anos agora, em 26, que é o primeiro samba, que é, na verdade é o terceiro, mas é considerado como o primeiro, porque a partir daí o samba foi reconhecido enquanto tal, né? Que é aquele, o chefe da polícia, ah, é, né? E é muito legal porque, na verdade, a letra original, o meu negócio é letra, né? Não é música. Não é o chefe da polícia, porque a gente... Mas o original era o chefe da folia, manda me avisar. E daí já é primeiro
já
samba.
É paródia.
E já é paródia, aí começa essa festa, que depois passa pelo carnaval, passa pelo Juca Chaves. E esse universo de pesquisa que agora eu estou começando a pesquisar e que já tem um nome, eu sou muito sintético com os nomes, às vezes eu acho o nome e depois eu vou atraso para preencher esse. Que para mim até então vai ser música popular bem humorada o nome, né?
É porque tu é bom de nome também, né? Quer ver uma coisa?
Eu tento.
Vamos ver a trilogia, né? Porque, na verdade, tu tá fechando uma trilogia com o Humor em Tempos de Cólera.
Exato.
Milhões Dias Virão é muito bom, né? Foi Sim. o primeiro. E é evidente de quem nós estamos falando. Coloríssimo, que tem também o seu subtítulo, mas enfim, o Coloríssimo é o humor do Veríssimo sobre a Era Collor. A curta Era Collor.
Sim.
Né? Antes disso, Milhões Dias virão, né? Então, pô, nós já estamos ampliando essa trilogia. É aquela história do Veríssimo dizia que tocava no maior sexteto do mundo, que tinha 9 pessoas. A tua trilogia vai pro quarto título, então.
É, talvez, mas eu quero fugir um pouco dessa coisa da política institucional, assim, né? Eu quero pegar uma área mais cultural, mais sociológica, né? Mas claro, tudo é política, não tem como fugir disso. Mas voltando ao que tu me perguntou, eu te atropelei, mas é porque foi, para mim, foi uma coincidência muito feliz. O Humor em Tempos de Cólera tem esse nome porque, além de roubar lá, né, uma paródia com o grande Gabriel García Márquez, né, com Amor em Tempos de Cólera, também tem essa coisa da cólera do Covid, né, e tem da cólera dos haters, né, do gabinete do ódio durante o governo Bolsonaro e assim por diante. Então, até por aí, ele pega e faz um jogo de palavras, né, que eu acho que é muito feliz, me propagandeando, né. Então, que na verdade é... Eu comecei a analisar a crônica do Gregório do Viver na Folha de São Paulo desde 2013, aquela coisa lá das jornadas de junho e julho, nunca sei direito se é junho e julho, mas onde começou toda aquela bagunça e que deu no impeachment da Dilma, né? Falando rapidamente, né?
Uma primavera de muitas estações.
É a verdade, alguns outonos, né? Mas a partir dali eu comecei a analisar as crônicas dele, porque naquele momento eu acho que era o cara que mais retratava a realidade brasileira do que estava acontecendo. Acho que nem ele sabia disso, né? Ele foi convidado justamente nesse período, quando começaram as jornadas, ele foi chamado pela Folha. Um cara com uma produção teatral assim, maravilhosa, que hoje aí está com o Céu da Língua, que eu recomendo a todo mundo, que é maravilhoso. Mas assim, até então a minha pesquisa era sobre a crônica dele. E eu fiz tipo um Ovo da Serpente, que é o período anterior até a início do governo Bolsonaro, né? Que eu acabei tendo que deixar de fora porque era muita coisa. A minha intenção inicial depois, então, era pegar esse período e fazer um cotejo com as notícias do dia, porque uma coisa é o autor, porque a crônica ela lida no limite ali, né? O jornal, a notícia e o refrigério para a alma ali. Tô lendo uma notícia, daqui a pouco tem uma bobagem que o cara escreve, uma coisa bonita, né? A crônica não vive sem o jornal. E eu comecei a ver o que que o Gregório coloca ali na crônica, o que que eu posso puxar para a notícia do dia, da época e assim por diante. E assim foi essa construção, né? Eu comecei a, quando ele citava tal coisa, eu buscava na imprensa, né? A minha ideia original era manter na própria página isso, né? Mas depois eu descobri que eu tinha 50 páginas só de nota de rodapé. E era impossível.
Isso é muito bom porque... O cotejo, né? O método, eu sei que deve ter sido pedreira achar a forma de fazer isso. Mas eu. Qualquer cronista com características semelhantes, sei lá, tu tá lendo o Nelson Rodrigues. Tu diz, tá, mas ele tá se referindo exatamente a que fato aqui, a que rolo que deu aqui, que ele está comentando algo transversalmente. Porque é claro que o cronista não vai fazer a reportagem completa do que está rolando, né?
Não é intenção.
Ele vai em cima dos aspectos que o interessam, que ele desenvolve, que ele desfia. Muito bom, ele é muito legal fazer essa contextualização, mesmo sendo algo relativamente recente, né?
É, mas tu sabe que cada vez que as pessoas leem o livro e conversam comigo, elas me dizem aquilo que a gente já sabe, né? A nossa memória é muito fraca, né? A gente esquece muito rapidamente. As pessoas, quando leem as coisas no livro, dizem, mas como eu não lembrava mais disso, né? Então, um dos papéis dele é registrar esse momento histórico para que, espero que ele nunca mais volte, né? Porque foi um momento muito ruim para a sociedade brasileira. Quando tu é sufocado na informação, é sufocado, a arte é desvalorizada, o que nós temos, né? Nós, sem a arte, nós não somos nada, né? Então, assim, um governo que não priorizava a cultura, que jogava contra a informação, é o pior dos mundos, né? E, infelizmente, isso é uma tendência que a gente está tendo que combater e tentar passar por cima disso, porque a gente não pode dar o braço a torcer, né? A vida é muito maior do que essa mesquinhez do cotidiano, assim, né? Do imediato, né? Sem a arte, a gente explodiria, consigo dizer.
Tu lidaste com dois grandalhões aqui na primeira e na segunda parte da trilogia, porque a gente está falando de Milor, está falando de Veríssimo. Até por ser tão nosso contemporâneo, né? O do Vivier. Eu fico pensando, quando tu falaste bem pelo lado literário mesmo, agora tu vem com a canção, e a canção cada vez mais consagrada como uma questão, um gênero literário, uma parte da literatura, sei lá como chamar isso, um desdobramento da literatura. E a gente tá na terra, vamos puxar um pouquinho pro assado, do Barão de Tararé, como tá na terra do Ramiro Barcelos, do Amaro Juvenal, que faz uma sátira política magnífica em 1915, com um formato campeiro, já meio puxadão lá do Martim Fierro e tal, meio por aí. Como é que tu acha que é o vigor, o tamanho literário do Gregório? Tu acha um testaço?
Olha, eu sou suspeito para falar, né? A gente, quando começa uma pesquisa, a gente geralmente ama o objeto, geralmente quando termina ela está odiando, né? Quem fez pesquisa acadêmica sabe isso, mas eu mantenho meu amor pelo Gregório, pela obra dele e assim por diante, né? Eu acho que ele é grande e ele mostra muito nessa peça dele o céu da língua, um cara que tem formação em letras, não foi buscar o diploma na PUC da UDA, diferentemente de mim que fui, e é maravilhosa a peça, e é um cara assim que tem uma consciência, que tem um refinamento, porque não é o humor só pelo humor, é o humor que faz a gente pensar. Então, quando ele coloca coisas tanto no texto e no teatro de forma magistral, porque ali é no taco a taco, né? Mas no texto ele é muito grande, e eu acho que sim, poucas pessoas no Brasil hoje podem competir, digamos assim. Será que a gente pode ficar comparando estilos, né, de autores? Eu acho ele grande, sim, e acho que veio para ficar.
Tá aí. Bom, quando a gente fala então do teu texto, mais difícil ainda, né? Como é que eu sou suspeito, estou falando o objeto pelo qual eu me interessei tanto e deu um trabalho tão bonito. Pior agora, falar do teu texto. O cara, não sei o que tem a ver isso, tu vai me dizer. O cara lá do Boqueirão, Santiago do Boqueirão, 61, né? Tô certo? É 61.
61,
eu entrego a idade do pessoal.
Sabe que eu fiz uma releitura daquele ditado clássico, né? De quem. Quem não é, eu digo, quem não é amigo é irmão.
Muito melhor, né?
Muito melhor.
Tem uma história muito boa que o Glênio contava sobre essa história, aquela brincadeira, mas eles vão deixar isso para outra hora, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Mas, enfim, a tua condição de um cara do interior do Rio Grande do Sul, essas referências gaúchas que eu dei, como, puxa, tu lidaste com o Veríssimo, eu puxei uns caras mais da antiga, o Barão, as coisas que tu fizeste anteriormente, o teu trabalho anterior, o que que tu pode dizer do que tu caminhaste para chegar nisto aqui que tu tá trabalhando agora?
Bom, eu tenho 8 livros já publicados, a maioria autopublicação ou mesmo passando por editoras pagos, né? Então, assim, tanto que meus dois últimos livros, um que é sobre grafite urbano de Porto Alegre e o humor de tempo de cólera, eu resolvi abrir a minha editora e tem que pagar, eu pago e começo a pensar um projeto até de aposentadoria, assim, né? Então, é uma construção isso, né? Eu comecei com um livro de poemas, mandando para o Rio de Janeiro, para uma cooperativa lá, os caras publicaram à distância, me mandaram. Depois, o segundo, eu me reencontrei com a minha terra em Santiago, porque eu saí de lá com 8, 9 anos, menos até. Voltei depois, 20, 30 anos depois, né? Eu sou antigo, né? E foi maravilhoso, tinha uma casa do poeta Caio Fernando Abreu, tinha um grupo de jovens lá muito entusiasta da causa, assim, né? E daí, com o primeiro livro, eu acabei me reencontrando com a cidade, e o segundo também é de poemas, tem até alguns textos da minha mãe, mas me identifiquei muito com a cidade. É uma cidade bonitinha, cuidada e assim por diante. E elementos históricos que eu ouvia falar dos meus tios, meus pais, né? Eu fiz um livro mais nesse sentido, mais afetivo, de volta à cidade. E depois eu segui com a crônica, que eu comecei a escrever no jornal da cidade, né? Depois eu segui por outros caminhos, daí o estudo acadêmico, né? Tem um infantil também, ilustrado pelo Moa, né? O Bicho de Todos os Reinos, que agora o ano que vem deve sair o segundo, mais um exemplar ilustrado por ele também. Então é todo um caminho, e eu tenho uma fuga de percurso, que é um livro que eu adoro, que é uma coletânea de arte urbana, que depois eu vou deixar contigo, que é o Grafite de Porto Alegre, ó, que eu fui fotografando pelo celular, e quando eu vi, eu tinha mais de 1000 fotos de arte urbana de Porto Alegre.
Ah, que coisa mais linda.
Que eu lancei nos 2022.
Deixa o pessoal ficar bem
nos 250 anos da cidade.
Coisa mais linda, né?
Ele tem uma edição primorosa, assim, eu investi nisso, porque eu acho que o livro também é uma coisa, aquilo que o Caetano Veloso fala, né? Tem que ser uma coisa tátil, gostosa de tocar, de pegar, né?
Pois isso, é interessante essa história de tu tá com algo da metrópole aqui, quando tu tá lidando com esse tipo de arte, né? O que eu tô vendo aqui, que ele tá me mostrando no livro, é arte urbana, grafite de tremenda qualidade, tremendamente artístico, mas isso é mais metropolitano, digamos assim. Ao mesmo tempo, tá fazendo uma retomada e uma ponte legal com o interior. Através da tua patriótica, da tua cidade lá de nascimento, de infância, sim. Mas de uma maneira geral com o interior do país, né? Sim. E aí eu tô pensando na comparação que tu fazes aqui do Gregório com o Sérgio Porto, com o Stanislau Ponte Preta. Como é que funciona para ti essa ideia de grande cidade e interior na hora de interpretar e entender o país? Seja num momento político brabo como esse que tu trabalha no Humor nos Tempos de Cólera, seja... na questão artística, sei que estou te largando uma batata quente, mas o que tu dirias desse Brasil, cidade grande e interior?
Brasil profundo, né?
É.
Olha, na verdade eu não tenho muita intimidade com esse Brasil profundo, assim, né? Mas eu descubro, eu casualmente fui para a Feira de Bagé agora, né? Fui um dos convidados para abrir a Feira de Bagé e fiquei muito encantado com a cidade. Tem pessoas que me dizem, não, que Bagé, nhanhã. Eu vi uma cidade cenográfica lá do Tempo e o Vento. Casualmente, eu tive a felicidade de estar com uma parte da família Veríssimo junto, né? Eu vi a cidade cenográfica, vi um recanto lá que é Santa Helena, eu acho, de um estanceiro lá que fez para a esposa dele. E uma cidade histórica, assim, claro, como todas as coisas no Brasil, elas precisam um pouco mais de cuidado, mas tem muito patrimônio histórico na cidade de Pelotas, a parte histórica, né?
E muita gente.
Eu fiquei encantado. E muita gente.
Desse porte.
Exatamente. Vi uma livraria maravilhosa que eu não sabia que existia, Labs. Eu recomendo quem não for, porque na verdade é um café no entorno de uma livraria, né? Mas é uma fórmula que o cara conseguiu. Richarlison, acho que é o nome dele. Richarlison. E. É muito bonito, tem muitas pessoas interessantes também, né? Muitas coisas interessantes. Eu vi o Analista de Bagé, a estátua que estava na praça, que agora está dentro da biblioteca. Ele é muito curioso, tem o Veríssimo, a Lindauro, o próprio Analista e o Pelego lá, né? Que é o Divan, né? Então tem coisa muito rica do interior,
Eu tenho uma ponchada de amigo de Bagé, mas eu vou escolher um. Desembargador Juca Jorges, olha o que o cara tá dizendo, ele foi lá e viu a tua cidade.
eu gostei, achei muito legal, eles foram ótimos, me senti super bem recepcionado, assim, e gostei da cidade em si, né? Gostei muito.
Legal, porque, bom, tu deste como exemplo, evidentemente a gente não tá falando de Bagé, tá falando do interior esse que não é tão visto quando se trata de, enfim, da nossa movimentação cultural, né? Que é uma tendência que tem que ser quebrada, inclusive por esse evento aqui, que o faz, né? Sim, que traz um pouco da América profunda, do Brasil profundo, do Rio Grande profundo. Tá aí, Breno Serafini, vamos chamar o povo pros autógrafos. domingo às 3 horas, 2 isso, de novembro, né?
Isso, isso.
Deixa eu ver onde é que vai ser aqui, que eu tô meio perdido.
Na Praça dos Autógrafos, ali, né?
Ali na praça. É, o que tu quiseres dizer para as pessoas, tá, para chamá-las sobre.
Além disso, além que venho na praça, né? Meus livros, quase toda a minha obra está vendo na Banca 47 da Isa Sul, Livraria Isa Sul, né?
A editora, neste caso, é a Parangolé, não Parangolé, falei, perdão.
Exatamente.
Isso tem que ser dito.
Exatamente. E na quarta-feira, às 17 horas, eu estarei com o Abrão Slavutsky para a gente bater um papo sobre Gregório e sobre Veríssimo. Né? Vamos fazer um bate-papo ali informal, conversar com as pessoas mais proximamente. Mas eu, assim, ó, pensando no teu programa, eu gostaria de falar de duas coisas. Uma pessoa que eu não conhecia, que é um tal de Jaime Garzón, já ouviu falar?
Sim.
É um humorista da Colômbia. E essas coisas do. Ele era meio que um Jô Soares mais politizado, no sentido de debotar, de pisar mais nos calos dos políticos. E é um cara que tem uma obra maravilhosa e que foi assassinado por isso, né? O Milor costuma dizer: o humorista nunca tira para matar, né? Mas é muito comum os humoristas serem mortos, né? E outra coisa, me preparei um pouquinho para vir aqui, né?
Boa, boa.
O humor argentino, né? Eu acabei de ver o meu querido zelador, que eu não me lembro agora, ele é encargado, eu acho. Que é uma sátira maravilhosa, não necessariamente política, mas sociológica. Não sei se tu conhece, é um zelador de um prédio no último andar, que ele mora no melhor lugar do edifício e resolve tirar ele depois de 30 anos para construir uma piscina. Só que ele tem o contraveneno, ele é uma pessoa um pouquinho perversa, digamos assim, né? Ele alimenta uma planta carnívora todo dia com uma mosca. Ele tem um mapa esquemático de todos os podres dos moradores, uma pecinha assim. É maravilhoso, um humor refinado, sarcástico, né? Eu não me lembro o nome do ator agora. Eu recomendo, procure, não sei se é no Prime, não sei se é na HBO.
E quando tu fala em imperdível. Canção, Terra do Lelutier... Terra do Fontana Rosa,
sim,
o grandioso Fontana Rosa, os caras são fortes, Kino, sei lá.
Sim.
E aí a gente vai pelo gráfico, pelo texto, vai por onde quiser, que tem café no bulho.
O próprio Adão e Tuzgarrai, que tá lá em. Tá na Argentina, lá, Mar del Plata, não me lembro qual é a cidade, tá lá.
Breno, é isso aí. Pessoal convidado, vamos reforçar aqui. Autógrafos no domingo dia
15 horas,
3 da tarde, ali na Praça dos
Autógrafos. E o bate-papo na quarta-feira, 17 horas. O local eu não me lembro, mas é só procurar na programação. Eu e o grande psicanalista Abrão Slavutsky estaremos batendo um papo sobre o humor lá.
Eu convido a todos. Vou ver bem os dados disso e dar esse toque ao longo do programa. Vou pedir pro Magrão rodar lá para nós o Arthur Gonçalves cantando um tema, Arthur Gonçalves, português, que se chama Ser Fascista. Como se trata de um português, é ser fascista, porque assim eles pronunciam. Depois, em seguida, para a gente celebrar esse baita cantor, Pepe Guerra, que era também compositor aqui, entra como cantor apenas, e seria o aniversário dele hoje, Stephanie. Então, Ser Fascista e Stephanie, muito obrigado, Breno Serafini. Magrão, solta lá.
Fascismo, quem inventou essa treta, devia de ser forreta, ou agiota contra ela. Fascismo, doutrina muito eficaz, seguida pelo pai Tomás, que se encheu à custa dela. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, a ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, vão lá para o rei que os parta. Fascismo, mas que praga, mas que mole, apareceu em Portugal a 28 de maio. Fascismo, viestes de combadão, por um ditador aldrabão, com nariz de papagaio. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, e que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, que a raça que causa vómitos, ai vão lá para o rei que os parta. É ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, a raça que causa vómitos, vão lá para o rei que os parta.
Se supieras com que carinho te levava, daban ganas de morir tu muerte para sentir por una vez esa caricia popular, la más sentida y espontánea. Estefanía, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, olvime por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón fala de mí, y eso es dolor, Stephanie. Llevaban tu muerte allá adelante, pues se habían puesto de acuerdo, sin más señas que el dolor que los unía. Cosa seria. Stephanie, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, era un río de gente silenciosa. Yo te lo cuento para que lo sepas. Vos, que siempre te creías poca cosa. Stephanie, hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. Ese pueblo que te llevó esa tarde libra su batalla cada día, hasta en tres empleos trabajando. Y él, que lucha tanto por la vida, hoy deja su trabajo, se sacude y sale de su casa para llevar tu muerte allá adelante. Estefanía, te traje corbata y bien peinado.
Hazte saber si va a sobrevivir. Entre la gente, el color de tu pelo. Estefanía, debes vivir. La soledad que sales a vender, sé más mujer, Stephanie.
Siempre te quisieron así, te traje corbata y bien peinado, y más serio que nunca, pues estas cosas pasan solamente una vez y a muy poquitos. Stephanie, yo tampoco te quiero. Tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido. Este Fanny. A varios días de tu muerte, sé que vas sereno, levitando, instalado para siempre en la memoria del pueblo que quisiste tanto. Los humildes cantores de este pueblo humilde te saludan con respeto, emocionados.
Emocionado a gente fica de ouvir o Pepe Guerra dizer isso em homenagem a Alfredo Citarrossa, seu grande amigo Alfredo Citarrossa, falando da morte de Citarrossa e cantando o clássico Stephanie. Por quê? Porque agora e há muito pouco tempo quem nós perdemos foi o próprio Pepe Guerra. O Pepe Guerra que nasceu nesta data, lá em 1943. Podia estar aí cantando conosco, que perda, que pena. E que baita cantor que permanece, evidentemente, a gente está sempre dividido entre essas duas coisas. Um grande artista permanece, mas um grande artista em alguma dimensão também se perde. E a gente tem que lamentar isso, não dá para fingir que isso não aconteceu. Stephanie, com o Pepe Guerra, o temaço do Alfredo Citarrossa sobre essa prostituta do leste europeu que Citarrossa conhece em São Paulo. Que tal essa história? É uma doideira. Misturei tudo aqui, mas é porque a vida é mais criativa do que eu. Antes disso, ser fascista, como se diz em Portugal, era Arturo Gonçalves, por humor de fundo, evidentemente, político, que a gente traz para acompanhar o baita papo que a gente teve com o Breno Serafini, com seu Humor em Tempos de Cólera, a crônica de Gregório do Vivier e o Desgoverno Bolsonaro, editora Parangolé, que está tendo lançamento, tem autógrafos no domingo, como a gente disse, às 15h, na Praça dos Autógrafos. Tá bem, vamos seguir viagem. Estamos com o Pepe, porque o Pepe aniversaria. Estamos faceríssimos de estar na Feira do Livro, nosso lugar, durante todo o evento. É um prazer e uma obrigação, um trabalho importante da emissora pública estar por aqui. Hoje é dia do Pepe, hoje foi dia de conversar com o Breno Serafini, mas hoje também, olha que maneira de abrir uma Feira do Livro, hoje é dia em que nasceu Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, que nasce nesta data lá em 1902. Então eu vou trazer para vocês um tema que se chama E Agora José. Difícil pensar em muitas coisas mais conhecidas do Drummond do que isso. E Agora José é Paulo Diniz, quem o musica, e depois também interpreta para nós. Além disso, vou pedir pro Magrão, que tá lá no morro, rodar Guantanamera. Mas não é o Guantanamera na versão quadradinha que a gente conhece com os lindos versos do José Martí. É o humor doido que o Rubem Rada, uruguaio, faz em cima de Guantanamera, ainda para acompanhar a temática de humor e literatura e canção da conversa com Breno Serafini. Solta lá!
Acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José. Sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência,
seu ódio e agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José. E agora, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde?
Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José.
Para onde? E agora, José? Para onde? E agora, José? José, para onde? E agora, José? Para onde? E agora, José? Para onde?
Este sonido que estão escutando é de Guantánamo. E de aí saiu Guantanamera. Pero antes de comenzar a cantar Guantanamera, quiero que todos ustedes sepan de la ductilidad que tengo yo para hablar francés, inglés, alemán, italiano, chileno, peruano, venezolano, argentino, uruguayo, e ainda más. Más o menos comienza así. Wonder now the need a candle light again, and defend my candle lead. Let me go, let me go. Oh, I can't be. That is my love. And the Mr. Magus. We're now in me or down. In me and let it down. In me a word now. Iron silver. Que traducido al castellano quiere decir harra plata, harra plata. Corre caminos, gonna wait a tad minute, tease a lot of pitch and kind of light, where my love again, get down. Tentor, el hijo de Tarzan, es a pobre elefante, gonna wait a tad, no can lead it down, for you and then I made up for you and that my loud again. Je parte que chantant. Et les chantants, je galère important qu'en chant. À mon amour, gano. Et les chantants, que chantants, j'ai ta spell. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bueno, je ne comprends pas pourquoi t'as tout cerrado. Et le temps de vie chancance, Vinicius de Moraes, arriva Ross. Si le domingo le compro le vestido, Sara va. Si non se lo compro, Sara no va, por supuesto, les chantants, que chantants, les meilleurs d'enfants. Si un domingo pega Figueiredo a sobre un bar, le chantal ascendait. C'est bien longtemps, c'est bien longtemps, c'est bien longtemps, c'est bien longtemps, guarda. Escúchame, Walter. Vos sabés cuánto te quiero, ¿verdad? Sabés que me he pasado la vida pensando en vos, nena. Llorando por vos. ¿Pero qué haces? ¿Te llevas la heladera? ¿Te llevas el ropero? ¿Pero qué trabajas? ¿En la operación limpieza? Aguantana, mira, aguanta un poquito. ¡España! Te acostará durmiendo y te levantará llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante. Solo el que más te ha querido, con eso tengo bastante. Que ayer pasé por tu casa, me tiraste un portafolio. Menos mal que había comprado pan en casa. Que tú te ríes y no puedes creer que haya un gallego negro. Pues que yo no soy gallego. Soy moro un poco oscuro nomás. Por eso he de cantarte así, Guantanamera, con toda mi alma.
¡Guantanamera! Llorando por tu querer. Ay, catuca, catuca, catuca. Tema!
Não é louco o negro Rubén Rada, louco como uma cabra com esse Guantanamera. Bueno, gente, a gente fica por aqui, aqui na feira, aqui na praça. Vamos ficar com D aqui do Pepe Guerra, é ele e Walter Aveja, Serrano Aveja. Depois, Ainda Que, é Drummond pela Sandra Dani. E Recuerdos del Portezuelo, o Daniel Viglietti cantando Atahualpa Yupanqui. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Del Tacuarí, como pa' vivir feliz, un lugar como de encargo, décima de cerro largo, buenos campos ganaderos, donde quedó en el sendero, lejano de tradición, el silbo del perdigón y todo el aire campero. Cuando la luna el rincón de esta tierra solitaria baja llenita y la baña, se me inunda el corazón de esa sin par sensación, majestuosa inmensidad que en estos parajes da la dimensión de lo chico y retosa en el arisco mundo de la soledad. Su vista a lo largo, el lomo del cerro largo, las tetas, el guasunambí, se queda chatito allí, de tanto pechar el viento, y cruza una voz que siento, que hasta el aire se conmueve, si pasa sin son esteve, de la suatagua a los vientos. Son los ranchos del rincón, blanquitos como una estrella, en donde el viento resuella y se pone rezongón, salpican como ilusión a tu otro lado, Tacuarí. Y aunque Dios te puso aquí, peticito y como arcano, como para tenerlo a mano, a ese gran rincón de pi. Bañao, el Medina y el Morales, entre Huascas y Baguales, paso en los carros ha quedado, no lo busque en ningún lado, de un mapa sin tradiciones, está vivito entre horcones, caña blanca y mate amargo, y es leña de cerro largo que no arden otros fogones.
Pergunto e me queimando em teu ser. en esas mañanitas de la quebrada. Yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo riendas mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre, vidita, conversaremos. Los vientos y los años me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla pa' mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre, vidita, y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del Portezuelo? ¿Están tristes o alegres sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.